Sejam muito bem-vindes. Essa é a primeira dose do Chá da Bruxa. Eu sou a Amanda Butler e estou aqui na Electric Radio, a convite do Zé Antônio, que um dia me mandou uma mensagem e me convidou. Falou, Amanda, você quer... A voz dele não é assim, não. Amanda, você quer ter um programa na minha rádio? Daí eu falei, nossa, meu, sei lá, nem sei fazer isso. Enfim, tô aqui, né, fazendo. Bom, e o que é o Chá da Bruxa? O Chá da Bruxa é um programa de bate-papo, música e coisitas más. Não vou ficar falando muito sobre agora, porém, quero avisá-los de que em breve, daqui a pouco, teremos a primeira convidada do Chá da Bruxa, que é Letícia Novaes, Letrux. Solta aí um pedaço da entrevista, pô, as pessoas ficarem com vontade de ficar ouvindo meu programa.
Seu telefone tá no Wi-Fi ou no 3G?
Eu tô no Wi-Fi.
Ah, tá.
Vai ter isso e muito mais. Bom, mas antes disso eu vou contar uma história aqui pra vocês, que é a seguinte. Tem uns 7, 8 anos, eu pirei num disco de um cara que se chama Gonja Sufi. E o disco dele se chama A Sufi and a Killer. E esse disco é de 2010. O disco todo é bom, mas especificamente uma faixa que se chama Cowboys and Indians, eu fiquei, tipo, ouvindo num looping eterno, sei lá, tipo assim, ouvi demais. E eu fiquei muito maluca pensando no que poderia ser aquilo, porque realmente é uma música muito... Escuta aí. E aí, o que aconteceu com, sei lá, uns 2 anos atrás, eu me lembrei desse disco, aí comecei a ouvir de novo. Obviamente, ouvi de novo a Cowboys and Indians e fiquei com isso na cabeça e falei, meu, preciso descobrir que sample é esse. E o que é aquele canto louco que tem no meio da música? E aí descobri que é uma banda muito foda, espanhola, da década de 70, que se chama Las Grecas. Bom, daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre a banda, mas agora é com essa música que eu vou abrir os trabalhos. Las Grecas, Bela Cali.
I know.
bicha.
O estúdio tem um cheiro de guardado aqui que não... Tô nervosa pra caralho. Nossa, nunca fiz isso na vida. Eu convido logo quem? Logo quem? Ah, tô doida. E aí, se eu quiser, tipo, arrotar, o que que eu faço?
Arrota.
Tô louca. Estás. Ai, meu Deus do céu. Vai refazer as coisas pela primeira vez? Tá chamando. Caralho.
,85 de altura, Letícia Novaes. Você precisa subir num banquinho pra trocar a temperatura do chuveiro?
Cara, eu consigo fazer um monte de coisa que eu nem sabia que eu conseguia. Por exemplo, estar no mercado e umas senhoras ficarem, por favor, pega aquele homo duplação que tá lá em cima. Eu falo, olha, eu realmente consigo pegar o homo duplação. E eu ajudo muitas senhoras no mercado quando tem coisas muito lá em cima, assim, trocar a temperatura de chuveiro.
Eu perguntei porque eu mesma não alcanço. E quando, sei lá, o negócio tá na temperatura fritando, eu tenho que pegar um shampoo e ficar pá, pá.
Eu não preciso desses artifícios, já é meu braço. A Martinha, da banda, maravilhosa, Marta V, ela é bem baixinha. E aí ela veio aqui em casa e realmente os armários são todos altos. E eu, pra mim isso nunca foi... Eu consigo pegar o macarrão, eu coloco as coisas no alto. E aí depois, convivendo com pessoas baixinhas, eu falo, ah, mas a pessoa não vai alcançar. Eu esqueço desse detalhe tão grande, tão pequeno.
Não, e também sei lá, se a pia da tua cozinha for muito baixa, é horrível, né? Se você é tão alto.
É horrível. O mundo é feito para pessoas mais baixas. Então eu tenho muita dor na lombar. É um processo aí que eu tenho que ficar toda hora de olho, porque às vezes já travei 3 vezes nas costas. E tudo é pequeno, então a curvatura do meu ombro, ela vai adentrando, assim, vai ficando para dentro. O palco é até um lugar muito bom, assim, que eu aprendi muito a abrir o peito, a abrir o plexo, porque no dia a dia eu tenho uma tendência a fechar, muito louco, e o palco tem essa libertação de abre o peito, tipo... É, acredita na sua altura, né? Na sua postura.
E esse lance da altura, quando você era criança, tinha esse lance de você ser a mais alta da classe, aquela coisa, sei lá. Eu via por um lado do tipo, eu trabalhei com educação infantil, então quando eu via uma criança que era a criança mais alta, ninguém queria ficar, tipo assim, tinha meio que um medo misturado com, sei lá, ou do seu tamanho. Tinha, você percebia que tinha um lance desse com relação às crianças, ou se...
Eu acho que eu tenho questões, sem dúvida alguma, por ter sido uma criança de quase 2 metros, mas eu acho que de alguma maneira eu sempre soube proteger algum tipo de pureza, não sei, eu fico tentando analisar isso mais velha. Claro, minha mãe teve um papel fundamental nisso, porque eu não chegava em casa e falava, mãe, eu fui zoada, e ela, minha filha, vou te defender. A gente não tinha esse tipo de diálogo, de dizer, eu não falava, eu acho que eu tinha vergonha, né? Eu interiorizei muita coisa, mas acho que ela, com toda a sensibilidade dela, ela percebeu alguma coisa, e ela... É, na contramão dessas loucuras de bullying de colégio, ela me alimentou com outras coisas, sabe? Me levando para ver um filme incrível, me levando numa exposição onde eu comecei a ter despertares artísticos. Então aquilo era um mundo tão sagrado que às vezes alguém me sacaneava no colégio. Eu falava, ai gente, mas você... Eu não tinha esse tipo de sabedoria, mas hoje em dia eu tenho certeza que eu, em algum lugar eu me fechava também. Ai, não vou nem responder porque a minha vida vai ser tão melhor que isso, isso aqui vai passar, sabe? Minha mãe me matriculou no piano, no teatro, então tinha umas coisas que eram muito legais também. Então não posso só dizer, Ai, foi horrível minha adolescência, minha infância, porque não, porque teve muita coisa que foi, era uma balança, tinham momentos horríveis, assim, eu escrevia na agenda, quero morrer, e depois tinha um dia de apresentação no teatro que eu falava, meu Deus, isso é a melhor coisa da vida, sabe? Mas acho que todo mundo na adolescência passa muito por essa bipolaridade, né? De sentimentos, de quero morrer, quero viver até o estalo, quero morrer agora, quero viver tudo agora. É uma característica da juventude mesmo, né? De sentir tudo, então não tem muito equilíbrio. Então, claro, tem cicatrizes, tem coisas que a gente tem que tratar, porque fica. E você só percebe depois em algum sistema que você reproduz, mas eu também tive algum outros cuidados, né? Um cuidado maternal de me oferecer muita arte, muita música.
Não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar. Felicidade aqui pode passar e ouvir. E se ela for de samba, de querer ficar.
Minha mãe cozinhando sábado e domingo, e aí a gente tinha um móvel que é um móvel muito típico dos anos 80, era o móvel bar. Todo mundo tinha um móvel bar, e a gente tinha um móvel bar, e ele tinha um monte de espelho, assim. Então eu lembro muito de eu ficar dublando, assim, de eu me olhar no espelho e ficar cantando Betânia, Chico, que ela ama até hoje. Então eu ficava ali, minha mãe. Eu tenho dois irmãos, né? Como eu falei, então eles tinham muito
Não
uma coisa de
chore
ficar lá
ainda
brincando com eles, uma coisa realmente.
pra você não
Não, não
chorar.
quis dizer, ah, brincadeira de menino, de menina, não. Eu brinquei
A
muito
vida
de
me
comandos em
perdoa se eu
ação, de
insisto
coisas com eles. E
até lá.
eles também, às vezes, brincavam comigo
Mas a
de
vida é
coisas
boa
mais
para quem.
supostamente femininas, porque não acho que brincar de boneca seja, né? Exatamente uma coisa. Eu dei um kit de cozinha para os meus
Não chore
sobrinhos. E
ainda
eles amam,
não,
mini panelinha, mini frigideirinha, eles amam. Então, mas e a gente transitava, mas tinha alguns momentos que eu ficava mais sozinha mesmo. Eu tinha esse lugar da
é
solidão.
que era só essa você menina e os dois mais velhos, né?
Exatamente, rolava uma aliança ali entre eles e em algum momento eu ficava sozinha, mas aí era divertido também porque tinha esse lugar de ficar ouvindo a música que minha mãe estava ouvindo e eu me olhando no espelho e dublando aquela música. Então, essa música, esse disco inteiro, Chico e Bethânia, eu acho que é uma coisa que me lembra, assim, minha infância, eu ali ouvindo e sentindo tudo. Já é uma música que me remete a esse lugar da minha mãe preparando meu alimento e ela cozinha super bem, então já tinha uns cheiros envolvidos. E ela gosta de dançar e cantar, assim, mais pra tímida, mas ela fica cantando, murmurando baixinho, era bonitinho.
Você acabou de ouvir Olê Olá, de Chico Buarque e Maria Bethânia, do disco Ao Vivo, uma gravação de 1975, aqui no Chá da Bruxa.
Chá da Bruxa!
Tudo quanto é coisa que eu leio sobre, você tem um lance místico, né? Eu já li bastante. Tem seu pai do terreiro, sua mãe reikiana. Você teve um lance quando é. Nossa, tô rindo que eu tô lembrando que eu vi o Transmissão com a Jupe e com a Lin, e você falou que você, enfim, estudou em escola católica, depois evangélica.
Estudei, gente, olha que loucura. Eu estudei 8 anos em católica e 7 em colégio batista, que é evangélico, né? Mas é um pouco, não era tão alucinado de tipo.
De não poder pintar a unha, tipo assim.
É, exatamente. É, seu
Ah.
cabelo tem que ser gigante. Não era tão assim. Os batistas, eles têm ainda alguma abertura. Mas ainda assim, tinham coisas difíceis.
Mas aí você é mística na escola? Você tinha umas amigas bruxas?
Ah, eu às vezes eu sentia que as meninas tinham interesse em coisas que eu levava, do tipo, eu sempre tive alguma agenda que falava de signo, ou então eu sempre tive um brinquedo. Minha mãe também sempre me dava uns mini tarôzinhos, umas coisas de adivinhação. Minha mãe adorava me dar essas coisas. E aí eu levava para o colégio e as meninas ficavam em cima de mim, do tipo, que é isso? Então existia um interesse também. Elas também tinham ali uma mulher selvagem dentro delas e algumas Ah, isso não pode, isso não sei o quê. E algumas disfarçavam, mas outras também ficavam naquele frisson, sabe? De caramba. Então, acho que eu... Com certeza, algumas dessas meninas hoje em dia devem ser super mais bruxa, mas na época, muita pressão, adolescência, fase difícil. A gente foi adolescente numa época que revista Capricho dizia que a gente era errada e dizia 10 dicas para você conquistar o seu boy. Não, não era nada sobre a gente, era tudo para agradar o outro. Então a gente cresceu muito cagada. Eu não sou amiga de ninguém do colégio. Eu saí do colégio, eu tive que me afastar daquele ambiente que tinha sido muito tóxico para mim. Então eu não sou amiga de ninguém. Uma ou outra a gente adiciona no Facebook, mas não são minhas amigas. Mas espero que todas tenham vivido sua jornada também, se libertado de questões e estejam bem bruxonas por aí.
Outra, acho que queria te perguntar é que sempre que eu te vejo, eu reparei que você sempre tem um elástico de cabelo no seu pulso.
Sempre tem, eu tô com um agora, eu tô me olhando, tô olhando pra ele agora. Me sinto muito pelada sem elastiquinho. Preciso ter um elastiquinho. Aqui no Rio, na minha época, a gente falava Xuxinha, né? Que podre. Mas era o apelido aqui do Rio, era Xuxinha. Então, se eu não tiver um, eu acho que começa a me dar até uma alergia no pescoço. Eu fico, meu Deus, meu Deus. E o Rio é muito quente, então ficar esse cabelo é lindo, porque você não solta ele. Eu falo, gente, olha o calor no Rio, meu pescoço tá suando, sabe? Porque eu tenho muita juba, né? Um cabelão. Então é complicado, sabe? Tem que ter uma Xuxinha.
Alô, você que tá ouvindo aí o programa, presta atenção que a qualquer momento vai rolar a resposta secreta. E se você quiser decifrar a resposta secreta, grave o áudio dos próximos minutos de programa. Beleza? Então, vamos voltar à entrevista.
Tinha algum passeio escolar no Rio de Janeiro que era, tipo, muito clássico, assim, do tipo, pô, toda criança vai, sei lá, não sei, não conheço nada do Rio de Janeiro.
Tinha um passeio, assim, pelo menos no meu colégio, todo mundo, de toda a série tinha que ir, é podre, tá, o passeio, mas a gente tinha que ir em Petrópolis, ver o Museu Imperial, que merda. E aí você via onde Dom Pedro morou, mó bad, né, meio barra, porque Petrópolis é super aristocráticozinho, é uma cidade linda, mas ainda tem uma galera muito que se acha da monarquia, é uma loucura, é um passeio meio bizarro, aí você tem que entrar de pantufa no museu pra não arranhar o chão, aí todo mundo fazia gracinha de escorregar, mas a estação não era nem por estar lá, né? Era por não estar no colégio e Sim. todo mundo junto no ônibus, gritando, cantando, era divertido.
Quinta série pode correr, tinha essa música na sua época?
Qual?
Uma que a galera cantava no busão, tipo, sei lá, se você era da quinta B, por exemplo. A quinta, como que é? O motorista pode correr, que a quinta B não tem medo de morrer. E, sei lá, torando.
Eu sou mais velha, né? Nessa hora as músicas faz diferença. Não, é porque eu também sou do Rio.
É, então.
E o funk no Rio impregnou muito na década de 90, que era quando eu tava jovem. E funk e pagode. Então era só funk e pagode no ônibus do passeio escolar. Eu amava, eu ainda amo. Quando eu começo a cantar, as pessoas ficam assim, você sabe esse funk todo? Você sabe esse pagode? Eu falo, gente, eu vivi isso durante uma década da minha vida. Não tem como eu ter esquecido. Era todo dia brincando disso, cantando isso. E eu gostava, ainda gosto de alguns, não são todos.
Eu ia perguntar isso, se tem algum... Porque às vezes a pessoa te olha e fala assim, sei lá, do tipo, acontece comigo, tipo, ah, você é mó roqueira, né? Você só ouve rock. E tipo, não, eu escuto... Sei lá, música eletrônica, reggae. Você tem algum
Sim.
tipo de música que ninguém nunca imaginaria e você ama?
É, mas uma... Oxi, moina, isso é vaca, outra, tchau. Nossa, aí vamos dar os armas, lá, ó, e vi Jesus, eu já moina aí. O tchau, o canaco, que nem mais no arco, em baixo, Jesus, eu já moina. Uma, ué, e a lima, 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 e a Jesus,
Chada bruxa.
Qual que é a tua peça de roupa mais velha que você tem? Tipo assim, aquela que você fala, meu, isso aqui tá tudo carcomido, mas eu não dou embora nem fudendo.
Eu acho que eu tenho uma blusa que é... É uma blusa muito de quando eu fazia teatro, e que eu entrei na faculdade com 19 anos, e ela tá escrito, eu sou podre.
Escrito em português mesmo, eu sou podre?
Em português, eu era uma marca do Rio chamada Apodrecida. E era uma marca de umas meninas, aí eu ia muito pra... Eu adorava comprar roupa nessas feiras, e não em loja, quando tinha umas feiras assim, de pessoas fazendo sua própria marca, pequena, ó, eu sempre apoiei esse tipo de coisa. E aí, eu vi essa blusa, eu falei, gente, isso é hilário. E aí, eu não jogo... Eu já acho que eu já não caibo nessa blusa, porque era bem baby look, na época tudo era baby look,
ai,
né?
Nossa.
Blusinha apertadinha, é, hoje em dia eu já nem uso mais baby look. Mas eu não tenho coragem de dar essa camisa, eu ainda tenho essa camisa, porque eu acho muito engraçado e marcou uma época, e todo mundo, uma época todo mundo falava, lá vem a Letícia com a camisa, eu sou podre.
Lá vem a...
E
é
aí
isso.
Eu, até hoje, eu ainda tenho a camisa, eu sou podre.
E aí eu falei, nossa, quero ver um vídeo dela bem jovem, assim, pra ver qual é que é. E aí fucei lá no YouTube, achei, você tem 26 ou 27 anos no vídeo? Um cabelo gigantesco.
Ah, é um vídeo que eu tô com um tomara que caia preto e uma calça roxa.
Viado, não lembro da roupa, mas
eu tô com
tá...
um cabelo muito alisado.
Seu cabelo é longo e tipo...
É esse vídeo, sei qual é. Que o Lucas tá com... Eu sei qual é. Nossa, eu sou muito nova e eu tava com verme. Eu tava 5 quilos mais magra. É horrível. Eu peguei um verme, e aí eu ia no show do Radiohead, no dia, eu tava com ingresso, aí eu botei o verme, olha, é uma história meio pesada, mas, e eu olho esse vídeo e falo, meu Deus, eu tava doente, o verme tava me comendo, eu tive uma giardia, é uma história horrorosa, mas é pura verdade. E aí minha mãe descobriu que 85% da população tem verme e não sabe.
Ai, credo.
É, as pessoas comem muita coisa, e aí toda uma vez por ano você tem que tomar um zentelzinho.
Tem um negócio, né, os licor de cacau Xavier, aquelas coisas que você toma, mas eu sempre tive medo de tomar um negócio desse e começar a sair bigato por todos os orifícios do meu corpo. Mas escuta, o que eu tava falando da tua cara nova, que eu fui olhar e eu vi você falando, e eu ficava assim, gente, ela parece a mesma pessoa, claro, ela é a mesma pessoa, mas digo... Se eu pegar, eu vejo o vídeo meu, sei lá, eu devo ter algum registro de quando eu tinha, sei lá, 20, eu tenho 31. E eu, com 20, eu vejo uns vídeos e fico, gente, que retardada, que horror, que eu tô falando? E eu via você ali falando, você já parecia super você com 38, assim. Eu olhei, aí eu fiquei, nossa, parece ter vou falar essa palavra, mas eu não estou te chamando de velha, você é uma aura velha, de uma coisa mais de uma sabedoria, de uma pessoa... Sabe, que sabe o que tá fazendo ali, que tá falando e todas as coisas acontecem por isso.
Mas Capricórnio é um signo velho, né? O signo mais velho do zodíaco. Então, por isso eu super entendo. Eu, já quando eu era criança, eu também sentia que eu tinha uma aura velha, uns conhecimentos, sei lá, de outras vidas até. Muito, eu vejo esse vídeo que você tá falando, acho que eu sei qual é, e eu tenho vergonha, porque aí a gente é sempre muito mais autocrítica, eu sou muito autocrítica, né? Então você vê um vídeo seu novinho, você, ai, socorro, e eu vejo também, eu ouço o primeiro disco Letúcia, nossa, eu quero enfiar uma agulha no meu ouvido, porque minha voz, nossa, mas são lindas as canções, fazem parte de um processo da minha vida, eu tenho muita ternura, mas é muito difícil me ouvir com aquela voz. Então eu vejo essa entrevista, eu fico, ai, que vergonha, que vergonha. Mas de alguma maneira, sim, eu entendo que já tinha alguma alma velha lá.
Data bruxa! Bom, a Letícia, antes de ser Letrux, era a Letícia da banda Letúcia, que existiu de 2008 a 2016 e lançou 3 discos.
Eu queria que você me falasse se tem uma música que você fez e aí você ouviu e falou assim, nossa, isso aqui tem cara de outra coisa, de quando você saiu de Letúcia para Letrux, uma música que foi meio que isso, assim, você falou, nossa, isso é diferente.
Então, tem uma música que é do último disco de Letúcia, que chama Muita Cara. E, assim, eu acho que ela sacudiu algum coreto interno, assim.
Se eu quiser, eu tenho muita cara de nobreza, de vaca descrotuda de homem. Se eu quiser, eu tenho muita cara de Noel, de rainha, de rato e periquito. Se eu quiser, eu tenho muita cara de pau, de cu, de arara, de clown. Se eu quiser, eu tenho muita cara.
Foi 2013. Eu fui para Portugal pela primeira vez na vida. Foi fazer uma turnê com Letúcia. E aí eu tava com muito medo de voar. Eu acho que eu só tinha voado longa distância uma vez em 2009. Eu tinha ido para Europa porque meu sobrinho nasceu na Inglaterra. E eu tava tão excitada que eu não cheguei a ter medo. E aí ao longo dos anos eu comecei a ter muito medo de voar. É uma coisa idiota, eu sei, é irracional o medo. E aí um amigo meu falou, não, leva um Rivotril, se começar a ter turbulência você toma. Só que eu nunca tinha tomado, e aí eu já tava com medo, e aí tomei 5 gotas, e aí pede vinho no avião. Eu sei que eu cheguei em Lisboa assim, alucinada, porque eu não consegui dormir. O Rivotril, ele não tem muito esse efeito pra quem tá
com... Mas quanto tempo é de voo? Eu não sei.
Acho que 10 horas.
Nossa, velho.
10 horas. É! E atravessa o oceano. Na hora que tá em cima do oceano, do Atlântico, tremendo, assim. Você fica vendo a televisãozinha onde o avião tá. O avião está no oceano. Eu falava, gente, não é possível que o avião... Tipo, se der uma pane, ele não tem onde pousar, entendeu? Ai, aquilo foi me dando um frio na barriga horrível. Tomei a porra do Rivotril, tomei vinho, cheguei em Lisboa alucinada, aí a banda já tava lá. E aí a galera já tava levando um som, Letícia.
Mas tipo, você ia chegar e já passar som, tipo uns trem assim?
Não, a galera já tava lá no apartamento que todo mundo alugou junto pra ficar levando um som,
Ah, tá.
Então eu cheguei, aí tava todo mundo já tomando um vinho, eu, gente, tô muito louca, aí bebi mais vinho, que tipo, depois eu descobri que é um perigo, nunca mais fez isso, misturar remédio, mas eu não sabia. E aí, de repente, os meninos começaram a levar um som e eu, naquele estado... Porque eu faço muita música sóbria, a verdade é essa. Eu gosto de trabalhar sóbria, apesar do que falam. As pessoas veem meu show e falam, está alucinada. E não, eu geralmente estou muito sóbria. Então, acho que esse dia, de alguma maneira, eu deixei alguma coisa correr que, às vezes, realmente o álcool... Ele baixa a guarda de umas prisões mentais que a gente se coloca, né? Então, eu tava ali alucinada, totalmente de guarda baixa, e eu comecei a falar um pouco. A música é meio falada, depois vocês ouçam aí, ouvintes, chama Muita Cara, Letúcia, último disco de Letúcia.
Se eu quiser, eu tenho muita cara de pau, de cu, de arara, de clown. Se eu quiser, eu tenho muita cara. Se eu quiser, eu tenho muita cara de peixe, de louca, de bebê, de titia. Se eu quiser, eu tenho muita cara de mãe, dele, de mim e de ET. Se eu quiser, eu tenho muita cara de dor, de amor, de dor, de amor. Se eu quiser, eu tenho muita cara.
Então é uma música que eu fui falando e falando. E aí depois eu ouvi, aí a gente gravou essa música, demorou um pouco o processo de fazer o último disco do Letúcia, e em 2015 a gente lançou. Então quando eu ouço essa música eu falo, olha, alguma coisa se anunciava aqui, num jeito de cantar, numa libertação de forma, de rima, de sei lá, eu tava me libertando ali um pouco nessa canção, sinto isso nessa música principalmente.
Não é pra sentir menos, é pra acreditar mais.
Para quem está chegando agora, esse é o Chá da Bruxa aqui na Electric Radio. E hoje a convidada do programa é a Letícia Novaes, a Letrux. Mas antes, bom, voltando na Las Grecas, de quem eu falei lá no início do programa, eu vou contar para vocês agora um pouquinho da história delas e das fitas todas. O Las Grecas eram duas irmãs, a Carmela e a Tina Munhoz, e em 1973 elas lançaram um hit que vendeu milhões de cópias, que se chama Te Estou Amando Loucamente. Essa música é muito legal, ela é tão legal que até aquela cantora espanhola Rosalía cantou essa música no Lollapalooza do ano passado. Daqui a pouco eu vou colocar aqui para vocês escutarem. E aí, em 74, elas lançaram esse primeiro disco da carreira, que se chama Gypsy Rock, que foi mó sucesso, foi mó lance. Só que depois disso, começou a rolar várias tretas. Os discos que elas fizeram depois foi um mais meado que o outro. Aí lá no quarto disco, em 77, o empresário delas deu um golpe na banda. Aí desgastou a parada toda, a banda acabou, foi mó. E a Tina, que é a mais nova da dupla, ela já tava pirando nas drogas na época. Aí ela foi diagnosticada depois com esquizofrenia e teve um surto louco lá e esfaqueou a irmã dela no ombro. Ela foi presa e internada numa clínica onde morreu em 95. Ela tinha só 38 anos. Bom, história triste da porra, mas a música que ficou não é. Olha só essa faixa que vai tocar agora, Las Grecas, com Te Estou Amando Loucamente.
Te estoy amando loca.
Quando você escuta uma música pela primeira vez, tipo, você saca primeiro a letra em si ou você pira na música, do, caralho, que música foda, do tipo, na melodia dela, ou é a letra que te garra, assim, que você fala, meu, olha essa letra.
Acaba, a primeira impressão é um total, é tudo, porque tem letras que eu falo, que letra bonita, mas puto, nada a ver ir aqui para uma coisa maior, essa música tinha que ser menor, sei lá, umas loucuras. Aí, então a primeira impressão é meio geral, tem que vir uma onda, tem que vir a onda da música e da letra, mas realmente na segunda instância tudo que eu reparo realmente é focado mais na letra. E aí o Thiago fica, caraca, você ouviu esse acorde, esse arranjo? Eu fico, não, mas você ouviu o que ele falou? É é maravilhoso, cada um com seu barato, né?
Como que você formou essa banda do tipo, você conhecia quem antes e da onde veio e foi juntando e até virar esse bonde.
Essa família linda. Bom, Arthur é meu grande amigo há muitos anos, né? Acho que a gente se conheceu em 2005, é? Então já são aí 15 anos de amizade, de muita loucura que a gente tem juntos. Realmente temos uma conexão muito yin-yang, alma gêmea, pensamentos e loucuras. É um grande parceiro da minha vida. E aí, Arthur... A gente começou a fazer um edital do Em Noite de Climão, não passamos no edital. Falei, bom, vou fazer crowdfunding, né? A vida vai ser essa. Aí o Arthur comentou de um baixista que já tinha feito o show, não o baixista oficial do Séculos Apaixonados, porque ele estava tocando muito com a Mamundi. É o Veloso, tava tocando muito com a Mamundi. E aí ele falou, não, mas o Rebelo, que já substituiu, eu falei, Arthur, os três shows que eu vi dos Séculos, era o Rebelo tocando, e eu amei ele. Ai, que bom, então você já viu? Eu falei, pô, esse total. Então o Rebelinho foi o Arthur que indicou, e pô, que indicação mara. A voada andei, sequelada. O Lourenço, eu fui ver um show de três cantoras, é um espetáculo da Duda Brack, Júlia Vargas e Juliana Linhares, chamado Yara Ira. Três cantoras maravilhosas, e aí o Lourenço era o baterista desse projeto, Yara Ira. E eu fiquei hipnotizada, assim, com o Lourenço tocando, né? Ele tem... uma energia, uma coisa, um fogo real, assim. E falei, gente, esse menino tem que tocar no meu projeto. E quando a gente se conheceu, eu falei assim, que dia você nasceu? Ele falou, 12 de abril. Eu falei, mentira. Porque Thomas Arres, que foi baterista Letúcia durante uma década, é do dia 12 de abril.
Nossa,
eu falei, gente... Ele não é possível, cara.
Caralho.
É, e eles nasceram no mesmo ano, eles já super se conheceram, são muito fofos. Eles só não têm o mesmo ascendente, porque não nasceram na mesma hora, mas eles nasceram no mesmo ano, então a mesma lua, várias
que
loucuras
doido.
Parecidas.
Já tive tudo com você, dois filhos com você na minha cabeça, com você. Tudo com você, conta conjunta com você, suruba com você na minha cabeça.
A Natália, quem me apresentou, foi minha ex-produtora, e eu já conhecia a Nath, assim, de Rio de Janeiro, porque ela tocava numa banda chamada Pessoal da NASA. Aí eu já tinha ouvido falar, mas não associava exatamente a ela, até porque ela estava num processo de transição. Então, e aí depois eu conheci Natália. E foi também uma dessas conexões, uau! Puta que pariu, sabe? Que talento, que verve, que ideias. Fiquei, assim, encantada. Aí, essa turminha, a gente gravou o disco. Quando a gente foi fazer show, a Nath falou, cara, acho que a gente vai ter que ter mais uma pessoa na banda, porque gravamos muita coisa. E aí, ela lembrou, ela falou, cara, você conhece a Marta? Eu falei, lógico, sou apaixonada pela Marta. A Marta quando eu tava...
Você já conhecia também a Marta antes?
Do Rio de Janeiro, porque a Marta, quando eu... A Marta já tem... Eu tô com 38, a Marta tem 46, com aquela cara de
nossa,
menina.
Nossa! Que isso?
É chocante, né?
Chocada!
Não. Dormida no formal. E aí a Marta, quando eu tava começando a ter banda... A Marta era assim, uau, essa menina, cara, cantora, sinistra, guitarrista. Então, aí eu e a Martinha, a gente se conheceu também. A gente já se conhecia de oi, tchau, mas aí a gente se tomou um vinho, eu, ela, Natália e pronto. As três têm Lua em Touro. Então, a gente deu um clique e aí ela começou a fazer os shows e o segundo disco, ela gravou o disco também. A mesma galera que gravou o primeiro gravou. Mas aí a Martinha, que só tinha participado dos shows do Climão, ela também gravou o Aos Prantos. Eu me sinto muito à vontade para fazer tudo que eu faço. As pessoas falam, ah, você é incrível. Eu falo, cara, eu sou incrível, mas pô, minha banda também me deixa tão incrível, sabe? Me coloca num lugar que eu consigo fluir, que eu consigo ficar à vontade. Então, nada disso... aconteceria sem essas pessoas maravilhosas e talentosas.
E você gosta de escrever de lápis ou de caneta?
Caneta, gosto muito da... porque a caneta ela desliza mais quando é uma caneta boa, né?
Sim.
Aquelas canetas que são carérrimas. Aquela caneta desliza, aquilo é muito bom. O lápis eu faço muita força para escrever na mão, depois eu fico com muita dor. E aí eu sinto que quando eu tô de lápis, eu faço mais força ainda. Tudo dói já, porque depois eu falo, gente, olha essa marca que eu tenho no dedo de tanto escrever. Aí eu acho que a caneta desliza melhor.
Você é destra?
Destra, infelizmente. Acho lindo quem é canhote.
Nossa, eu sempre tive essa pira também de querer ser canhota.
É,
eu sempre achei
ser
muito
canhota,
especial. Eu via, tinha aquelas carteiras na escola... Aquelas universitárias.
Lindo, amava. Amava também.
E tinha aquela pra canhoto, e eu sentava naquela e vinha canhoto. Oi, querida, você tá numa cadeira. Meu, mas eu queria tanto essa cadeira.
Eu também.
Eu tinha esse lance também.
Eu também. Eu até treino um pouco, às vezes, minha letra canhota, pra nunca ser tão desastrada, sabe? Eu, às vezes, tento cozinhar, escovar o dente. Pequenos gestos que já fazem uma diferença, assim, pro lado do cérebro esquerdo. É bom, é importante. A gente não ser só tão dependente de um lado.
Letra que são os prantos tem 13 faixas, né? Proposital, coincidência, você acha?
Menina!
13 é um número místico, de onde veio?
Eu amo o número 13, sem dúvida, é um número místico, tenho muitas conexões com o número, mas realmente eu fiz algumas composições. Na hora de editar, de mexer, de falar o que eu realmente vou levar para o estúdio, para a banda, para a gente ensaiar, acaba que a gente chegou no número 12. Tinham 12 canções que eu falava, isso eu boto minha mão no fogo, sabe? Quando eu estou muito insegura por uma canção, eu penso, ah, ainda não é o tempo dela. E tem músicas que ficam guardadas e anos depois você mexe e fala, agora tá na hora dessa canção. Tem coisas que, né, tem esse mistério. 12 músicas eu falava, não, isso aqui existe. E aí tinha uma música, que é Cry Something Awkward, que é a música que fecha o disco, que eu tinha essa sensação do tipo, ah, eu vou gravar um piano e aí não sei o quê. E aí depois eu falei, não, quer saber, essa música, ela é essa voz fantasmagórica, sozinha. Aí um dia eu falei lá na gravação, falei, gente, abre o microfone, eu vou ali. Ninguém nem sabia o que eu ia fazer. Falei, não, espera um pouco. E aí comecei a cantar, assim, ficou todo mundo, que isso? Que eu nem tinha mostrado essa.
There's something awkward between two people.
Eu falei, ah, é uma coisa que eu não sei se eu vou usar, mas eu quero que tenha essa voz aí. E aí depois fez sentido essa voz fantasmagórica fechar.
Hi, hello, how are you? I'm fine, thanks, and you.
Então ela, né, ela é uma canção, a capela, mas é uma canção. E aí ficou esse número. Foi pra amor, mas também foi uma certa coincidência, o acaso, sabe?
But like the dinosaur starters, you can't always get what you want. La 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 la.
Eu acho que eu tava vendo a série The L Word, que voltou, que eu via muito quando eu era mais nova, 2004, 2005, e aí fizeram, não é remake, é uma nova temporada, só que 10 anos depois, né? E aí eu falei, nossa, tá liberado aqui no meu negócio pra ver, eu falei, vou ver. E eu amei, assim, e a trilha sonora muito boa. Aí uma hora eu ouvi uma voz, assim, cantando em espanhol, eu falei, ai, que delícia, eu amo música contemporânea com língua espanhola. Aí botei, assim, o Shazam, aí o nome da banda, Ilabamba. Falei, que diferente, Ilabamba, amei. Aí descobri, assim, vários discos, tô viciada ouvindo músicas em inglês, músicas em espanhol, muitas vozes, tem músicas que são, sei lá, 50 vozes, um coro. Tô fissurada e amando muito.
Você acabou de ouvir Ilabamba com a faixa Mujeres, de Cadaletrux, que é a nossa convidada de hoje, aqui no Chá da Bruxa, na Electric Radio.
Não dá pra ter bebê, não dá pra ter um carro, não dá pra ser no débito, não dá pra ser...
Ah, outro dia eu sonhei que eu pulei de bungee jump, mas não era exatamente um bungee jump. E aí eu fazia uns movimentos que eu conseguia chegar no chão. Ou seja, não tinha a queda livre, o salto, ridículo. Mas eu entendi, eu falei, eu não tô podendo voar, né? Eu tô dentro do apartamento, eu não tô me jogando. Eu não tô fazendo show, eu não tô me lançando. Então, tem sempre algum esquema que me faz voltar pra terra.
E como é que você tá?
Cara, agora eu tô melhor, assim, de alguma maneira. Ser humano, né? A gente se acostuma. Acho que no início eu fiquei muito passada, assim, com o bad timing da vida. A gente tava pronta pra lançar, né, o disco, e aí foi. Então eu fiquei muito arrasada os dois primeiros meses. Aí, confusão, apartamento, não tô ganhando dinheiro. Eu vou sair do apartamento que eu tinha me mudado em janeiro.
Nossa.
Eu e o Thiago, a gente se mudou em janeiro. Só que pedi um desconto, a mulher me deu um desconto de R$100. 100.
Mano.
Aí eu falei, gente, que R$100 não vendi direito.
Rindo de nervoso.
Então a gente no final de julho vai se mudar. Então, mas eu tô feliz, assim, no sentido.
Fala enquanto come!
Responda de boca cheia.
Você quer que eu coma cenoura?
Uma nota musical.
Lá.
Uma matéria escolar.
Português.
Uma cor.
Branco.
Um tempero.
Ai, sal.
Um cheiro.
Do mar.
É uma planta.
Samambaia.
Uma cidade.
Atenas.
Uma fruta.
Pera.
Um medo.
Voar.
Tenho nojo de...
Rato.
Canto uma música de boca cheia.
Eu tive fóruns dias numa onda diferente. E provei tantas frutas que te deixariam tonta. Nem o refrão, mas cantei.
Delirei. Achei que te vi em Copa.
E aí eu me mudei pra Copacabana em janeiro, pensando assim, não, vai dar tudo certo, tô crescendo, passei num edital, vou fazer show pra caramba em 2020. Quando eu não tiver no estresse da estrada, eu quero morar em Copacabana porque eu quero estar perto do mar. Risos e choros, né? Aí foi lindo, realmente aproveitei muito. Eu acho até, olha que louca, eu acho até que eu fui tanto ao mar, janeiro, fevereiro e metade de março, para me preparar para tudo que eu não estou indo ao mar. Eu nunca tinha ido tanto ao mar, porque eu nunca tinha morado tão perto da praia quanto eu tô agora. Então eu fui assim, nossa, janeiro, fevereiro e março eu só tava ali, mergulhando. Então, foda, mas tudo bem, porque... Sei lá, acho que eu aproveitei muito o verão em si. Então tá, a compensação existe também, sabe? De alguma maneira. E eu vou me mudar também a um lugar, uma cidade diferente, mais com natureza. Então já vai ser um outro tipo de contato também. Pra ficar quarentenado, isolado, vai ser mais gostoso do que estar aqui no Rio, enfornada num apartamento, não tenho vista, não tenho céu, porque é primeiro andar fundo, segundo andar fundos, então eu vejo o prédio da frente. Então é barra, é.
Você fica nervosa até hoje, do tipo, sim, caralho, bom. Vou tocar, do tipo, independente do lugar, ou sempre é assim?
Independente, pode ser num Sesc pequenininho, no interior de São Paulo, tem um frisson, né? E às vezes até um lugar pequeno intimida mais, porque são, sim, 200 pessoas
na
olhando
cara.
No teu olho. Então, tocamos no Lollapalooza, pô, intenso pra cacete, mas às vezes um lugar pequeno também pode ser tão intenso quanto, e tudo depende do dia, se você tá bem, se você não tá, se tá com cólica, como é que tá a lua. Eu sou muito, eu não sou um robô, né, tem gente que faz o show e fala, nossa, claro, são as mesmas músicas, são, às vezes você acaba repetindo uma piada, mas tem situações inéditas ali acontecendo. É um novo dia, uma nova plateia, sim, uma nova lua. O que está acontecendo? Que dia é hoje? O que aconteceu no governo? O que aconteceu? Quais foram as notícias do dia? Então, isso tudo me influencia muito. É, fico nervosa, sim. Não sei como é que vai ser o primeiro show pós-pandemia. Eu acho que eu vou chorar muito de tipo, será que eu ainda sei fazer isso? Eu acho que vai ser. E ao mesmo tempo, muita ansiedade e excitação, tipo criança em véspera de passeio escolar. Vai ser uma loucura, sabe? Vai ser uma loucura quando rolar o primeiro show.
Ai, obrigada, fiquei muito feliz.
Obrigada, querida.
Você topou de conversar com você.
Que bom, vida
obrigada
longa.
Obrigada mesmo. Um beijo.
Um beijo.
Tchau, tchau, tchau.
E o primeiro Chá da Bruxa chegou ao fim. Muitíssimo obrigada a você que ficou aí até agora. O Chá da Bruxa é apresentação, Amanda Butler, eu mesma. Edição, Bernardo Pacheco. Roteiro, produção e direção, nós dois. Muito obrigada, Zé Antônio, pelo convite, Electric Radio e todo o povo da rádio. Saideira agora de Las Grecas pra vocês. Acho que essa música dispensa apresentações. Tchau, tchau!
Tanto tempo, tão lejos de ti, al menos te quero falar. A distância não vai impedir que meu amor pueda encontrar. Carta já não satisfaz mais. Quero já tu voz. Te voy a llamar diciendo que me estoy casi muriendo de tristeza por tu amor. Yo te amo, 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 yo te amo.
Bruxa.